na verdade, tudo que a gente falou sobre a história de José. Sim, apesar de tudo que a gente vai ver, é justamente isso que eu queria mostrar. A gente ainda não viu, então tudo bem, isso vai ser um monte de aula, se Deus quiser a gente vai analisar com calma. Mas o fato é, tem a história que nós estamos vendo que está acontecendo. Que ele veio, ele contou o sonho, ele falou, ele ficou bravo, ele disse, e vendeu. Não. Essa é a história. O que está por trás disso? Tem filosofia, tem uma ideologia, tem uma discussão, tem um monte de coisas por trás que está acontecendo. O que dá uma razão para eles, o que demonstra que eles estavam fazendo isso tudo, não por eles mesmos, por Deus. Porque eles serviam a Deus 24 horas por dia. E quando eles estavam fazendo essa discussão, foi por Deus. E quando eles decretaram que precisa ser feito tal coisa com o irmão, é porque eles enxergaram que o irmão é um perigo para o legado da família. Então é uma coisa severa. Eles enxergaram que aqui tem, esse cara vai trazer uma destruição para o nosso povo, entre aspas, para a nossa família. Fizeram o que eles fizeram, com razão. E de repente, depois disso,
a razão deles,
óbvio. De repente, depois de que aconteceu tudo isso, eles percebem, opa, nós erramos. Vai levar muito tempo. Nós erramos. Não era por intenções deles. Porque você fala que ele teve ódio. O que significa que ele teve ódio? A gente vai ter que ver o que significa esse ódio. Por quê? Porque na verdade é assim, o que acontece muito, mesmo que uma pessoa eventualmente faça algo por Deus, no final das contas, quando você está envolvido em algo, acaba tendo alguma coisa que é de você. Para e pensa, você vê uma pessoa fazendo alguma coisa errada. Você vê alguém fazendo uma coisa errada. E você vai lá e chama a atenção dele. Você chama a atenção dele pelo bem dele. Você chama a atenção dele porque Deus falou que não é para ser feito dessa forma. Mas no fundo, no fundo, no fundo, tem um pouquinho que vem da tua parte, sabe? É. Olha só o nível desse cara, o que, que ele está fazendo. Tem esse lado também que a pessoa naquele momento pensa, olha só que absurdo como ele está fazendo isso. E quando ele dá bronca, ele está dando a bronca por Deus, ele está dando bronca pela pessoa, quer dizer, ele quer proteger essa pessoa. Mas às vezes no fundo vem mais um pouquinho que é um resquício de alguma coisa da própria pessoa, algum remorso da pessoa, algum sentimento da pessoa. Hashem considera esse sentimento como algo que estraga tudo. Se você está fazendo por mim, Deus, puramente 100%, então tudo bem, eu entendo. Mas, no fundo, no fundo, você também queria dar uma cutucadinha, não queria? Esse ponto aqui é a falha. E a mesma coisa acontece com eles. Tem um ódio, que é um ódio que, na verdade, o motivo dele estar em contra, entre aspas, o Yosef, é um motivo que tem toda uma ideologia por trás, uma razão perfeita. Mas, no final das contas, acaba envolvendo também, sabe, a nossa infância, né? Alguma coisa se envolveu no meio da história, que isso daqui é que traz o cheiro ruim para a história. E a Shem pega isso e fala, ops, isso não. Aquilo estava perfeito. Isso não está perfeito.
Então, me dá licença de interromper.
Fala.
Isso você está colocando em relação ao ponto de vista dos irmãos para com você.
Sim.
Agora, qual, do ponto de vista de você para com os irmãos, alguma coisa se subia muito aí para que nove irmãos, a menos daquele que ele morresse, se motivassem, independente da missão, da proposta, enfim,
Não? Não. Então, na verdade, fica difícil te responder essa pergunta. Fica difícil te responder essa pergunta porque esse é o assunto das próximas 3 ou 4 aulas, se Deus quiser. A gente vê de fato o que está acontecendo. Não vou começar, porque não tem fim de fato. Mas esse é justamente o assunto que a gente vai ter que abordar, Cíntia. O que aconteceu? O que o Yosef fez de fato? Ou não fez? Perfeito. É esse o assunto que a gente tem que abordar. O que eu queria hoje mais é não entrar na história em si, mas entender o princípio. O que a gente está fazendo aqui? Por que a gente tem que ficar analisando essas histórias? Isso que eu queria transmitir hoje. Qual o princípio? Por que a gente tem que transmitir e tem que ver o que está acontecendo? Porque uma coisa é o que você está enxergando e outra coisa é o que de fato está acontecendo. E você aprende lições principalmente do que de fato está acontecendo, mais do que o que você enxerga. O que você enxerga não é a verdade. É uma verdade parcial, não está. Quando você olha a história a fundo, aí você sim pode tirar as lições ideais da história. Óbvio, ninguém está descontando por completo do que eles fizeram. Se foi cometida uma falha, foi cometida uma falha. A gente tem que só entender o que está por trás, porque não é uma história de criancinhas. Não é uma briga de crianças, uma briga de irmãos, eles têm uma fábrica que estão brigando pela herança do pai. Não é isso. Isso é uma coisa que a gente conhece do dia a dia, não é isso. Aqui tem algo muito mais profundo. A gente precisa entender o que é que tem mais profundo nessa história. E, obviamente, que quando a Torá está falando que eles falharam, tem o lado da falha, tem o lado que a falha que eles cometeram, um nível completamente diferente do nosso. Mas para o nível deles, é gravíssimo. Assim como quando a gente faz um erro. Que para o nosso nível, a gente comete, infelizmente, coisas mais graves. E, portanto, coisas muito graves para a gente são graves. Para eles, uma coisa pequena já é considerada uma coisa gigantesca. E dessa forma a gente pode aprender lições para a nossa vida. E a gente pode entender o que de fato aconteceu na história. Com Yosef, sim. Tem muito, isso é um dos assuntos que a gente vai falar semana que vem. Na verdade, Ivani, quando a gente estuda uma história da Torá e que ela tem ensinamentos para nós. O ensinamento é geralmente mais para o nosso mundo particular do que para o nosso mundo geral. Ou seja, o ensinamento que traz para o mundo geral depende de nós, obviamente. Mas se está tudo invertido, você tem que tentar fazer o possível para desinverter. O que hoje em dia se torna muito difícil. Mas o fato é que se você pega e toma essas lições para a sua vida particular e você se torna um exemplo para as pessoas, então automaticamente você já está ajudando o geral. Aquela famosa história daquele pai que estava querendo estudar e o filho estava o tempo todo enchendo ele, não deixava ele estudar. Então ele rasgou uma página de uma revista, tinha um mapa mundi, ele cortou em pedaços, jogou no chão, falou para o filho: monta aí o quebra-cabeça. Pensa, imagina, até ele consegue montar o mapa mundi, vai levar tanto tempo, vou conseguir estudar. Não deu nem 5 minutos, o filho chega com o mapa montado. Aí o pai olhou para o filho e falou: como é que você conseguiu? Aí ele falou: muito simples, pai, do outro lado da página tinha um homem. Então eu montei o homem e automaticamente o mundo também ficou completo. E a lição é essa justamente: se a gente se esforça em melhorar a nossa índole, que é o que a gente sim tem alcance, automaticamente você está fazendo algo pelo mundo. E o mundo vai poder também melhorar. Não. Sim. Não obrigatoriamente. Não dá pra gente comparar histórias. Se eu vou... Fora a divisão do mundo, lá também era herança. Então, mas tem algumas diferenças. Lá, Cain e Hever... Como? Cain e Hever também foi uma discussão também por herança. A Torá fala isso claro. Cain e Hever iriam dividir o mundo. O Cain falou: não, o mundo fica só comigo. Eu sou filho do Adão, você é filho do Adão, somos dois só. Vamos ter que dividir? Então tem lá muitos outros fatos que a Torá fala, claramente, quais foram os pensamentos. Assim como a Torá conta aqui os pensamentos que estão por trás, a Torá conta os pensamentos lá. Agora, uma outra diferença gigantesca que tem... lá ele estava querendo eliminar o irmão, literalmente. Aqui é uma outra história. Fala, Betina. Profecia, profecia, não. Mas quando ele ouviu o filho falando isso, ele acreditou. A gente vai ver que o Jacó estava esperando quando vai chegar esse momento. Ele tinha certeza que isso é verdade. Sozinho ele não teve essa visão, mas quando o Yosef falou, ele falou, se o Yosef está contando esse sonho, é o que vai acontecer. Eu só quero ver quando isso vai acontecer. Porque hoje não está parecendo que vai acontecer. Fala, Raquel. Alguém que chega agora. Alguém que chega agora aí e olha para vocês do lado que eu tô olhando. Chega aqui pela cozinha e olha para vocês. Vai olhar, deve estar assistindo um filme. Não é? Se ele entrar, vai ver, opa, não, não é exatamente um filme. Uma aula, estão estudando, é uma outra história. E tem o que Deus considera. Deus leva em consideração que vocês tiveram uma segunda-feira difícil e trabalharam e estão cansadas e etc, etc. E mesmo assim vieram estudar. Estudo é levado em consideração. Isso ninguém que entrar vai olhar e vai pensar nesses fatos. Então são três facetas de cada história que acontece a cada momento. Exatamente. Sim. Com certeza. Sim. Pardes HaTorah. Pardes. Pshat, Remes, Drash, Sod. São quatro níveis, chamados Pshat, Pardes, Pshat, Remes, Drush e Sod. São quatro níveis. É bem complexo, mas... Existem alguns níveis de compreensão da Torá. Certo? Então existe o nível que é Pshat, é o simples. Você abre aqui o Rumash, começa a estudar, o Yosef estava lá com os irmãos e os irmãos venderam ele. Né? Isso é o Pshat. É o simples, é o superficial. Todos nós estamos aí. Depois disso existe um nível acima. Existe um nível acima que é chamado Remes. Remes, que são as dicas que estão por trás do que está escrito. Depois existe um outro nível chamado Drush, que é o que você aprende daquilo. E depois existe um nível que é só, que é o oculto, o místico, que é o que é chamado de Kabbalah. Quer dizer, por trás das mesmas palavras de um versículo, tem todos esses níveis de estudo. Você pode estudar Kabbalah também estudando a Torá, se você conseguir entender. Então tem que ter um nível muito mais elevado de conhecimento para conseguir entender o que tem de Kabbalah escrito por trás das palavras. Isso é chamado Pardes Hatorah, são as iniciais. As iniciais desses quatro níveis. As iniciais dessas quatro palavras, desses quatro termos, Pshat, Remesh, Drush e Sod, formam a palavra em hebraico Pardes. Pardes tem essas quatro letras. Pardes significa pomar. Então é chamado pomar da Torá. Tchau, boa noite.